Olá, muito boa tarde. A Secretária Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas anunciou que o navio Ponta do Sol da Transisolar vai passar a operar na Ilha das Flores já a partir da próxima semana. Paralelamente, o navio Thor, que abastece as ilhas do Faial, Flores e Corvo, estará sempre disponível para levar, sobretudo, os produtos mais perecíveis e de primeira necessidade, o que acontecerá nas viagens programadas, mas também nas não programadas, sempre que for necessário.
Nós, nesse aspecto, felizmente, temos vários instrumentos e várias ferramentas que podemos utilizar para resolver sempre o abastecimento das flores. E estamos muito atentos e recorremos a todos os meios que temos à nossa disposição para colocar os produtos nas flores. Nós já temos articulado com a Transisolar a operação com o navio mais pequeno, que é o Ponta do Sol, que vai passar a ir às flores a partir da próxima quarta quinta-feira. Para além disso, temos sempre o navio Thor, como sabem, é o navio que abastece o Corvo e que tem sempre uma operação programada em que faz Faial, Flores, Corvo. Portanto, essa operação vai se manter, estará sempre disponível para levar, sobretudo, os produtos mais perecíveis e de primeira necessidade, vai nas viagens programadas e vai viagens não programadas sempre que é necessário.
Entretanto, Berta Cabral afirmou que o Governo aguarda a entrega na próxima semana de um projeto para avançar com a proteção de emergência ao cais que ficou mais danificado depois da depressão Efrain.
Entendemos que é preciso atuar sobre aquela morte de proteção, fazer ali um reforço de emergência, pelo menos para durante o verão nós podermos ter uma situação mais previsível relativamente ao abastecimento. Obviamente tem que ser rápido, porque é uma proteção de emergência, é uma proteção provisória, é uma proteção para nos permitir fazer a operação enquanto não se inicia a obra definitiva do molho cais.
Sobre esse efeito, a Secretária Regional reforçou que o lançamento do concurso terá início no final do primeiro semestre deste ano. Em visita ao Porto das Lajes das Flores, o líder do Partido Socialista, Vasco Cordeiro, defendeu a urgência e prioridade da efetivação das obras no molho de proteção à Ponte Cais do Porto das Lajes das Flores.
Se não forem tomadas decisões de imediato quanto à proteção e ao molho de proteção à Ponte Cais, nós perderemos a oportunidade de, durante o próximo verão, ter essas obras a serem concretizadas, garantindo assim a sua efetividade em relação àquilo que elas devem garantir. E, portanto, para o Partido Socialista é prioritário a questão das obras no molho de proteção à Ponte Cais, sobre as quais, aliás, nada se sabe. E é preciso nós esclarecer o seguinte: não havendo esta proteção, é sempre complicado a operacionalidade na Ponte Cais.
O líder parlamentar do PS falava após visitar o local no âmbito das jornadas parlamentares que o grupo parlamentar do Partido Socialista está a realizar na Ilha das Flores. Ora, na abertura dessas jornadas parlamentares do PS, Vasco Cordeiro sublinhou que o atraso do investimento do Porto das Lajes está a condicionar e condicionará o futuro da Ilha das Flores, deixando críticas ao Governo Regional.
Que o Governo Regional não podia prever a tempestade que danificou os destroços e que pôs em causa a segurança da Ponte Cais, claramente que o Governo Regional já devia ter posto pés a caminho para dar uma resposta clara e satisfatória aos florentinos quanto ao abastecimento desta ilha. Nestes dois anos que já leva de mandato, não tem dado provas de estar à altura das circunstâncias. É a falta de resposta, são os atrasos, é a incapacidade de antever problemas, é a incapacidade de cumprir com aquilo a que se propõe.
Vasco Cordeiro, líder parlamentar do Partido Socialista.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O presidente do Governo Regional salientou que vai reivindicar que um eventual reforço das verbas do Plano de Recuperação e Resiliência por parte da União Europeia para o país contemple 5% para a região. De acordo com Bolieiro, havendo um incremento do envelope financeiro do PRR a Portugal, obviamente que se quer na proporção que foi comprometida de 5%, que corresponde um incremento também financeiro para os Açores.
Os valores do PRR e de alguns projetos e até mesmo algumas adjudicações foram feitas a preços ante a crise financeira, de fatores de produção e de tudo o que é o valor da construção civil que superou os 50% e até muitas vezes duplicou os preços iniciais. E, portanto, isso tudo está a gerar muitas dificuldades e com isso também muita reformulação dos projetos. Eu estou contando que quer o Sr. Primeiro-Ministro, quer o Estado português no seu geral, sejam cumpridores das palavras com honra dadas. E ficou dito desde o início que, até porque a região não quis penalizar a execução do próprio Estado no que diz respeito à mudança de governo nos Açores, que não colocaríamos areia na engrenagem, pelo contrário, queríamos celeridade no processo, ficou dito que, fosse qual fosse o envelope financeiro a caber ao Estado, 10% seriam para distribuir às regiões autónomas, 5% para cada uma, havendo um incremento do envelope financeiro a Portugal. Obviamente nós queremos, na proporção que foi comprometida, corresponda também um incremento financeiro para o PRR Açores.
José Manuel Bolieiro salvaguardou que há ainda, em certa medida, uma indefinição nacional e europeia quanto à adaptação desses instrumentos financeiros face a todas as circunstâncias que dificultam a execução do PRR. Os Açores já receberam cerca de 100 milhões de euros ao abrigo do PRR, sendo que no total serão 580 milhões de euros até 2026 para 11 projetos apresentados pela região. O presidente do Governo Regional recebeu ontem em audiência o presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, Pedro Nascimento Cabral, manifestando satisfação pela parceria cooperante entre as entidades em prol da qualidade de vida dos cidadãos do Conselho Micaelense. A Câmara Municipal de Ponta Delgada e o Governo vão desenvolver um estudo para melhorar as acessibilidades às freguesias a Poente e Sul do Conselho, conforme anunciou o chefe do Executivo açoriano, José Manuel Bolieiro.
É justo e premente que, no caso, na Ilha de São Miguel e em particular no Conselho de Ponta Delgada, se encontre um estudo e se faça uma solução possível, tendo em conta, por um lado, os meios, por outro lado, a emergência de melhorar as condições de acessibilidade em conforto, em segurança e em melhoria de tempo para o lado poente da Ilha de São Miguel, que é o mesmo lado poente do Conselho de Ponta Delgada.
No final da audiência, o presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada considerou que há que efetivar uma melhoria das acessibilidades no que diz respeito às freguesias do centro urbano localizadas a poente do Conselho.
Através de um modelo que seja ou que facilite ali um encurtamento das distâncias, possa ser implementado para, enfim, trazer melhor e mais qualidade de vida aos cidadãos e às empresas que, enfim, trabalham nessas freguesias.
O autarca referiu que foi ainda defendido um reforço de agentes da PSP na cidade de Ponta Delgada.
Que Ponta Delgada é a maior cidade dos Açores, é onde se concentra, enfim, um conjunto de circunstâncias que, do ponto de vista criminal, que, enfim, requerem, desde logo, uma presença mais efetiva por parte da Polícia de Segurança Pública para, enfim, trazer de novo um sentimento de segurança e eliminar focos de pequena criminalidade.
Pedro Nascimento Cabral anunciou que vão ser abertas mais 15 vagas para a Polícia Municipal, visando aumentar a segurança, reforço que irá ainda contar com o projeto de instalação de videovigilância em Ponta Delgada. O autarca manifestou ainda preocupação com a pobreza e a exclusão social, a par da toxicodependência, bem como com a necessidade de requalificar a orla marítima de Santa Clara e consequente valorização dos terrenos da Sinaga, a antiga fábrica de açúcar. Ora, e falando em requalificação, arrancou esta semana a requalificação das ruas do centro da cidade de Ponta Delgada, que já estão encerradas ao trânsito, e a perspectiva é que, ao final do mês de julho, a intervenção fique concluída. A intervenção, que consiste no nivelamento das vias à altura dos passeios, introdução de mobiliário urbano e digital, está a ser realizada com mão de obra da própria autarquia, o que terá um custo muito mais reduzido do que os 3 milhões de euros inicialmente orçamentados para a requalificação do Centro Histórico de Ponta Delgada.
poupamos aqui um conjunto, enfim, de alguns milhões de euros. Este preço só será, digamos, estimado, digamos, no final, mas o que é certo é que a mão de obra que vai ser usada aqui na requalificação do Centro Histórico será a mão de obra própria da Câmara Municipal de Ponta Delgada. Portanto, apenas estarão em causa o preço com os materiais. É uma intervenção suave, porque não fere, nem, enfim, põe em causa todo o património edificado que está aqui no nosso Centro Histórico. É uma intervenção que, essencialmente, que visa, digamos, elevar e nivelar as vias com os passeios para que haja um maior conforto, uma maior segurança.
Esta intervenção vai implicar a deslocação dos táxis da Praça Gonçalo Velho nas portas da cidade e, segundo o Presidente da Câmara, a autarquia está em negociações.
A solução para os táxis está a ser negociada no sentido de encontrarmos novos locais de pouso junto, por exemplo, de unidades hoteleiras, tal como, portanto, o Campo de São Francisco. Há ali também uma perspectiva ali pela zona dos hotéis. Temos aqui várias hipóteses que estão a ser naturalmente discutidas num diálogo franco, aberto.
Pedro Nascimento Cabral, o Presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores terminou a sua visita oficial de 2 dias a Santa Maria, satisfeito com a quantidade de jovens que encontrou com trabalho qualificado. No entender do Presidente do Parlamento Açoriano, esta é a prova de que é possível mitigar e ultrapassar o grande desafio da autonomia, que é o problema demográfico, e por isso deixou 2 apelos.
Portanto, o apelo que fica é a todos os agentes do desenvolvimento para que se unam na nossa obrigação de criar condições para que os nossos jovens possam se fixar nas nossas ilhas e, por outro lado, que os jovens aproveitem essas oportunidades, sejam empreendedores, arrisquem. Nesses 46 anos nós demos muitas respostas a muitos problemas que nós tivemos e soubemos de resolvê-lo. Nós hoje temos um problema, não é um dos problemas, é um problema demográfico que a autonomia tem que procurar respostas e todos nós em conjunto para atenuar e mitigar este problema da fixação dos jovens.
A agenda oficial da visita de Luís Garcia terminou com uma reunião com a mesa do Conselho de Ilha de Santa Maria, onde foram abordadas as principais preocupações dos marienses, terminando assim o périplo por todas as ilhas da região com que se comprometeu no início do seu mandato. O secretário regional da Agricultura e do Desenvolvimento Rural sublinhou em Angra do Heroísmo que nos Açores os agroalimentos produzidos, transformados e comercializados são de segurança alimentar e também de confiança. António Ventura falava à margem de uma visita ao Laboratório Regional de Veterinária, onde avançou que este realizou em 2022 1.200.000 análises.
O Laboratório Regional de Veterinária, em 2022, realizou cerca de 1.200.000 análises, análises que derivam do cumprimento de 45 planos pecuários de vigilância, planos de obrigatoriedade, quer nacionais, quer europeus, quer internacionais. Ou seja, nós cumprimos todas as regras e obrigações em termos de qualidade alimentar e conteúdo nutricional. E, portanto, nos Açores, os alimentos, os agroalimentos produzidos e transformados e comercializados são de segurança alimentar, são de confiança e recomenda-se.
Por outro lado, António Ventura destacou ainda que este serviço público do Laboratório Regional de Veterinária tem disponibilidade também para todas as análises solicitadas por privados. O depósito de resíduos em Ribeiras nos Açores diminuiu, mas continua a ser a segunda maior causa de ocorrências nestes locais, representando 11,5% dos casos detectados num relatório apresentado pelo Secretário Regional do Ambiente e Alterações Climáticas. Apesar de se ter verificado uma melhoria ao nível do abandono e do depósito de resíduos, o governante alerta que é preciso continuar a trabalhar e a melhorar.
É verdade que temos tido uma evolução positiva, mas é preciso continuar a trabalhar e melhorar. E isso carece, desde logo, de um reforço ao nível das ações de sensibilização, coisa que a Secretaria Regional tem vindo a fazer ao longo destes dois anos e que planeamos continuar a intensificar para nós conseguirmos baixar ainda mais a representatividade deste tipo de prática.
O secretário regional falava em Angra do Heroísmo à margem da apresentação do relatório do Estado das Ribeiras dos Açores referente ao ano de 2022. Alonso Miguel, para além de referir que o depósito de resíduos em Ribeiras ainda é muito representativo, admitiu a necessidade de reforçar as ações de sensibilização da população. A maioria das ocorrências detectadas estava relacionada com a obstrução de linhas de água provocada por intempéries, situações que tendem a aumentar nos próximos anos. No período entre setembro de 2021 e setembro de 2022, foram feitos 533 novos registros de avaliação da situação das ribeiras nos Açores, o segundo maior número desde que o Executivo Açoriano deu início ao relatório em 2014. Foram detectadas 228 novas ocorrências, um valor que está bastante acima da média nos últimos 5 anos, explicou Alonso Miguel.
Um valor que está bastante acima da média dos últimos 5 anos e que se fica a ver essencialmente à enorme frequência verificada ao nível das intempéries e dos episódios de precipitação intensa que se verificaram no ano de 2022.
A avaliação envolveu 228 bacias hidrográficas com cerca de 560 quilómetros de extensão, mas a região tem mais de 700, num total de 7 mil quilómetros de extensão. Das ocorrências detectadas no relatório, apenas 28,2% apresentavam necessidade de intervenção urgente e 6,3% muito urgente. Neste momento, estão identificadas 9 situações muito urgentes, 1 no Faial, 3 no Pico e 5 em Santa Maria. O plano de investimentos da região para 2023 contempla uma verba de cerca de 800 mil euros para manutenção e requalificação da rede hidrográfica, para além dos trabalhos de manutenção regulares.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Promover o acesso ao financiamento a projetos inovadores da região, capazes de potenciar o seu crescimento e desenvolvimento, é o grande objetivo da segunda edição do programa Call Açores. Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
Com um investimento até 500 mil euros por iniciativa, o programa pretende identificar projetos de startups nacionais ou regionais em setores considerados de interesse para o desenvolvimento do empreendedorismo na região.
Estamos à procura de projetos que sejam disruptivos e inovadores nos 4 verticais que a Portugal Ventures trabalha, nomeadamente nas áreas do turismo, da indústria, do digital e das ciências da vida. São projetos que têm que estar sediados nos Açores, ou pelo menos estarem disponíveis para ali fixarem as suas equipas e estabelecerem os seus centros de operações. Nós procuramos projetos em empresas que estejam numa fase inicial da sua vida, ainda sem volume de negócios recorrente, e procuramos também projetos de pequenas e médias empresas, já mais maduras, com projetos de crescimento, expansão e internacionalização, e inseridos em áreas estratégicas para os Açores, em áreas ligadas à economia do mar, à energia, à indústria alimentar, florestal.
Pedro Mel Breiner, vogal executivo da Portugal Ventures, sociedade de capital de risco, que integra o Banco Português de Fomento e responsável pela Call Açores. Segundo o responsável, o investimento varia consoante o ciclo de vida e o grau de desenvolvimento que o projeto se encontra. Irá variar entre os 200 e os 500 mil euros.
200 mil euros para projetos que estejam numa fase mais inicial, 500 mil euros para projetos mais maduros. Nós entramos no capital social destas empresas, portanto assumimos o risco ao lado dos empreendedores, ficando com uma posição minoritária do capital social. Consideramos que a nossa entrada neste projeto é muito relevante para a sua valorização, sendo também para isso determinante o acompanhamento próximo e permanente que fazemos, seja através da nossa presença no Conselho de Administração das empresas participadas, seja pela promoção ou facilitação da ligação com o mercado potencial que nós fazemos, monitorizando e favorecendo a criação de valor juntamente com as equipas de fundadores e outros acionistas, assim eles existam também.
A Cola Açores destina-se a empresas constituídas ou a constituir, com sede ou atividades nos Açores. As candidaturas decorrem até ao dia 6 de fevereiro.
E é com a Cristina Silva da Rádio Atlântida que colocamos um ponto final no Informação Açores desta quarta-feira. Tenha a continuação de uma boa tarde.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.